Alô, alô, bem-vinda, bem-vindo. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E eu hoje trago aqui o tema da amizade na idade adulta. É um tema que aparece bastantes vezes em consulta, mas também em conversas informais, e é um tema que traz alguma particular angústia, pelo menos em consulta. Eu percebo isso porque as pessoas tendem a achar que são as únicas a terem dificuldade em fazer amigos na idade adulta, sobretudo depois dos 30 anos. Então eu pedi-vos para me deixarem algumas das vossas reflexões, algumas das vossas perguntas e algumas das coisas apontadas por vocês são a dificuldade em confiar nos outros, a haver menos inocência na idade adulta, qual a disponibilidade que as pessoas adultas têm, de facto, as pessoas adultas, os adultos têm, de facto, para estarem em conexão com o outro, que tipo de cobranças é que parecem ser justas na amizade e que são passíveis de ser feitas, não é? Aqui a questão da introversão e da timidez, também muito associadas, aqui há dificuldade de fazer amigos, as amizades de longa data que terminam, pessoas que se afastam, como lidar com isso, como fazer amigos, como ter amigos de qualidade. Bom, surgiram várias perguntas e obrigada por isso, obrigada pelo vosso contributo para enriquecerem este episódio e vamos mergulhar nelas, sabendo que obviamente não há verdades absolutas e aqui é sempre um espaço de reflexão, no fundo, de nos colocarmos em pensamento sobre nós próprios e nunca com certezas absolutas, até porque existem muito poucas certezas nesta vida. E já sabem que o que é verdade para uma pessoa não é verdade para outra, o contexto às vezes num caso parece super evidente e no outro já não é bem assim, portanto não tomem nada disto como algo absoluto, não é? Apenas como pontos de reflexão. Então vamos lá. Sobre a dificuldade em confiar nas outras pessoas e existir menor inocência nas relações e nas interações em adultos. Ah, uma coisa importante antes de avançar. É entender aquilo que é queixa entre aspas, não é? Parece que é o pau da queixa. Aquilo que é angústia, assim, a tristeza ou a sensação mais comum que é trazida e que eu percepciono em conversas formais, informais. Parece que há aqui uma desconexão no sentido em que ou os amigos estão demasiado ocupados ou de repente os estilos de vida divergem, sei lá, uns que têm filhos, há outros que não têm filhos. Há pessoas que, entretanto, emigraram e depois, quando voltam, os amigos, o grupo de amigos já se alterou. Amigos que trabalham por turnos e, portanto, é super difícil coordenar aqui esta questão das amizades. Valores que começam a ser opostos e, portanto, por muito que gostemos das pessoas, de repente também já não queremos passar tempo com elas e a angústia que isso traz. Sensações sei lá, de não sentirmos que somos interessantes para as outras pessoas quererem ter ou desenvolver uma amizade connosco, sentirmos que somos inadaptadas, inadaptados. Bom, uma série de coisas que surgem aqui nesta reflexão, só para sentirem alguma companhia nestas sensações e dizer que, de facto, a partir de uma determinada idade, parece, e os estudos indicam que realmente é mais difícil, criarmos conexões, mais não é mais profundas, mas com mais frequência, criarmos conexões profundas. Parece que fica mais difícil, esta disponibilidade para criar conexões e amizades profundas, ao mesmo tempo que também não há disponibilidade, etc. E levantam-se uma série de questões que dificultam, parece que encurtam aqui esta nossa amplitude, não é? Aquela frase de tão simples que utilizamos na infância, do queres ser meu amigo, queres ser minha amiga, que de repente na idade adulta deixa de ter contexto. E é isso. Então, os estudos indicam, sim, senhora, que há uma dificuldade para se confiar em alguém novo quanto mais velhos nós ficamos. Ou seja, quanto mais experiência de vida nós temos, quanto mais vivências vamos tendo, quanto mais pessoas chegam à nossa vida. Parece que fica mais difícil nós termos esta abertura, esta disponibilidade para confiar em alguém que nós não conhecemos. Obviamente que isto dificulta muito o processo de criar amizades, porque parece que já vamos um bocadinho aqui assim a medo, E ao mesmo tempo que vamos a medo, a outra pessoa também nos percepciona dessa forma, não é? Também vem a medo ter connosco. Então parece que há aqui uma resistência de parte a parte. E obviamente, se não existe vulnerabilidade, se existe esta dificuldade em confiar, em estar disponível para o outro, claro que eu não me consigo conectar à outra pessoa de uma forma realista, de uma forma verdadeira, e isso leva a termos conexões superficiais, porque não estamos em verdade connosco nem com o outro, não é? No sentido em que estamos aqui a medo que alguma coisa aconteça. Claro que isto é natural e também não podemos confiar em toda a gente no sentido de sermos, sei lá, inocentes, naivos, não é? Portanto, precisamos, obviamente, de uma. Quase aqui de um sistema que nos permita avaliar se a outra pessoa é de confiança ou não. E cada um terá o seu próprio sistema, não é? Uma pergunta que vocês podem fazer, em que traços é que encontram na outra pessoa que vos faça sentir confiança, que atitudes, que palavras é que vos fazem confiar na outra pessoa. E de alguma forma estarem disponíveis também para essa conexão, para essa ligação e para essa observação, em relação ao outro. E permitirmo-nos também a estar nesse julgamento do outro, porque isto é outra coisa, lá está associada à inocência, não é? Com a idade adulta vamos ficando cada vez menos inocentes, porque também temos maior percepção do julgamento dos outros, em comparação quando somos crianças. Quando somos crianças, aliás, os sentimentos de vergonha, etc., surgem a um determinado momento da nossa vida, não é? Precisamente porque até lá a nossa percepção é muito, do julgamento é muito desligada, estamos muito mais fiéis àquilo que realmente queremos dizer, àquilo que queremos ser, àquilo que queremos manifestar, e daí as conexões em criança parecem não, são mais espontâneas. Claro que em adulto, como eu tenho medo desse julgamento, me protejo também um pouquinho e quase que uso uma, sei lá, uma capa, não é? Uma máscara social para ser menos julgado, e obviamente que isso dificulta também a minha conexão com o outro, mas tudo isto pode ser superado, não é? Aqui trabalharmos a autoestima, trabalharmos a autoconfiança, perceber o desconforto que provavelmente todos estamos a sentir ao conhecer uma pessoa nova. E já vou falar de ansiedade social versus desconforto, introversão, já vamos a isso, se ainda der tempo, espero que sim. Então, apesar disso, não é? Percebermos que, ok, se calhar estamos todos aqui um bocadinho desconfortáveis, se calhar estamos todos a não saber muito bem como reagir, e até queremos muito ser amigos, mas também não queremos parecer desesperados. Colocarmos nesta posição também de empatia com outra pessoa pode nos ajudar a tornarmos mais vulneráveis para essa conexão. Depois há outro fator que interfere, obviamente, que é a disponibilidade de tempo com a vida adulta. Claro que não temos o mesmo tempo livre e. Entre gestão de trabalho, de muitas vezes já de filhos, não é? Que também retira esse tempo. E de tempo individual, que também é amplamente necessário. Às vezes sobra pouco tempo para os amigos, e além de sobrar pouco tempo, também sobra pouca energia, sabem? Aquela velha questão de, epá, ninguém me convida para nada, e depois quando convidam, quase que fica a desejar que cancelem, porque eu preferi ficar em casa, no sofá, ler um livro e beber um copo de vinho sozinha no meu canto, não é? Então é um pouquinho esta dualidade, porque lá está, estamos cansados, precisamos do nosso tempo para reequilibrar e encontrar aquilo que também é importante para nós. Óbvio que a conexão social, as interações sociais, estarmos em grupo é mais do que necessário, mas também depois encontramos muitas vezes esta percepção, não é? Quando começamos a constituir família, temos filhos, etc., essa conexão social também se compensa dessa forma, e às tantas parece que os amigos vão assim para segundo plano. Vi um estudo que dizia que são necessárias 50 horas de convívio para que conhecidos se tornem amigos casuais, e que são necessárias 200 horas de convívio para que esses amigos casuais se transformem em amigos próximos. Então, é bastante tempo de investimento, não é? De realmente termos aqui para criar uma conexão profunda, é necessário algum tempo e alguma vulnerabilidade, que talvez na idade adulta seja um bocadinho mais difícil, porque sabe, temos que fazer malabarismo com uma série de coisas que estão a acontecer na nossa vida, não é? E também pode ser importante percebermos que mais do que muito tempo, talvez seja importante um tempo de qualidade. O que é que realmente une, o que é comum a esses amigos, o que é que nos une, o que é que nos faz sentir em conexão. Às tantas, eu não tenho tempo para, sei lá, ir jantar, beber um copo, ir ao cinema, o que for, mas tenho tempo durante o dia para enviar um áudio, uma mensagem, só para dar um abraço, como é que estás, sinto a tua falta. Encontrarmos também nós uma linguagem que vá ao encontro das expectativas do outro, não é? E que nos ajude a manter esta amizade, porque depois parece que é muito fácil também, na idade adulta, as amizades se dissolverem, não é? Quer dizer, um não disse nada, o outro também não disse nada, e de repente passam-se 2 anos, 10 anos em que as pessoas não convivem e não se sabe muito bem porquê que é boa a amizade, não é? Não há um motivo, mas parece que não há aqui uma manutenção. Então também cada um de nós encontrar esse espaço e forma de estar disponível para o outro, apesar das limitações de tempo e da própria energia, não é? Mas penso que também pode ser interessante cada um de nós encontrar essa forma. Estava aqui a pensar nesta questão das amizades, não é, que se afastam, e a pegar aqui já nesta pergunta de como é que se lida com uma amizade de longa data que acaba. Ah, antes disso, desculpem. Antes disso, por causa desta questão da disponibilidade também, a questão da cobrança, não é? Onde é que vem aqui se os amigos se devem cobrar ou não aqui o tempo que têm disponibilidade? Bom, obviamente que isto é uma pergunta muito pessoal e cada um vai interpretar esta necessidade de cobrança ou esta validade de cobrança, mas eu sinto que talvez possamos ir para um lugar de reciprocidade mais do que de cobrança, não é? Ou seja, o que é que esta amizade me traz? O que é que me acrescenta? E o que é que eu dou a esta amizade? E o que é que eu acrescento a esta pessoa? Sinto que pode ser mais importante do que qualquer outra coisa. Claro que existem, sabe, situações, momentos que nos podem magoar. A ausência da pessoa nos pode magoar, a pessoa não estar disponível. Isso pode ser uma fonte, não é, de afastamento, mas talvez possa ser importante também falar ao outro, não no intuito de cobrança, mas dizer, olha, nesta altura, nesta fase, neste dia, eu realmente precisei de ti, eu gostava que estivesses presente, eu precisava de ter conversado contigo, isso magoou-me, isso entristeceu-me. E às tantas vamos ouvir o outro, não é? Que se calhar estava num dia de merda e que precisou também de. Ou precisou de um período de se afastar de toda a gente. Nós nunca sabemos o que é que vai na cabeça de outra pessoa. Então, penso que possa ser importante realmente quando sentimos que há aqui um desequilíbrio na amizade, não é? Mais do que uma cobrança, poder existir uma conversa, sincera. E entender, claro, que a amizade precisa de ser recíproca, não é? Qualquer relação tem de ter este caráter de reciprocidade, mas também entender em que fase da vida é que as pessoas estão, porque isso pode impactar na forma como estão disponíveis para a amizade e não ter nada a ver com o sentimento, não é? E com tanta coisa, não é? Estou aqui a pensar em pessoas que, de facto, passam por períodos emocionais bastante intensos e que até têm alguma. Sei lá, quase algum embaraço por estar nesse lugar, não é? E que se afastam dos amigos e os próprios amigos ficam magoados porque os amigos se afastaram, mas às tantas os amigos afastaram-se porque não sabiam lidar também com a situação, porque precisavam do espaço, mas não sabiam como dizer. Sei lá, é delicado. Então, uma conversa de coração aberto e acredito que resolva muita coisa, mesmo que seja para cada um seguir o seu caminho e está tudo bem. E agora sim, falar aqui um pouquinho de como lidar com uma amizade que acaba, não? Uma amizade sobretudo de longa data. E parece-me que a pergunta é, e outro lado não faz nada ou não se faz nada para recuperar esta amizade. Bom, depende sempre porque é que a amizade acabou, ponto número 1. Depois eu sinto que, como qualquer situação que inicia e que termina na nossa vida, precisa de um tempo para assentar, não é? Para nós conseguirmos emocionalmente encaixar o que é que isso significa, o que é que essa perda nos traz, qual é a minha vivência dessa perda da amizade, se eu realmente quero voltar a investir, se eu preciso deixar um tempo e depois perceber o que é que eu quero fazer com isso, se eu nunca mais quero ver a pessoa e obviamente se nunca mais quero ver a pessoa, isso é uma amizade de longa data, uma pessoa por quem eu tinha muito afeto. Claro que isso me leva para um processo de perda, não é? Quase de um luto relacional e que eu tenho que dar espaço a essa vivência dessa perda, porque lá está. Pegámos no exemplo que são precisas 200 horas para criar um amigo profundo, não é? Se formos a falar de uma amizade de longa data, são muitas horas com o outro. Há muita vulnerabilidade, há muita partilha. O outro sabe muito de mim, não é? No bom sentido. Houve essa generosidade de partilharmos vida, afetos, vivências, pensamentos, momentos, não é? Então, tudo isso tem que ser arrumado. Tem de encontrar um espaço para a ausência, para isso ter desaparecido. Então, e às vezes, por muito que nos custe, há momentos, há pessoas que realmente aquilo, a amizade acaba ali, não é? Por muito que nos custe, porque era uma amizade de longa data, há situações em que não é para fazer nada a não ser lidar com esse afastamento. Bom, entretanto, já estou aqui a ver que o tempo vai longo. Então, só para deixar aqui uma nota de uma outra dificuldade que nos pode aqui atrapalhar no processo de fazer amizades, tem a ver com a introversão e aqui um bocadinho a ansiedade social e antes disso a timidez. Duas coisas que são importantes. A introversão é diferente da ansiedade social e não se escolhe propriamente ser introvertido. Há aqui uma característica de personalidade que é desta forma. Obviamente que todo introvertido pode desenvolver estratégias para estar em situações sociais. Há uma brincadeira até que se diz, não é, que todo introvertido só precisa de um amigo extrovertido e, portanto, já, a partir daí já tem a vida social garantida, o que é um pouquinho diferente da ansiedade social. Quando nós falamos em introversão, estamos a falar de características de personalidade em que as pessoas se sentem mais confortáveis, se sentem que reenergizam, que sentem que em ambientes mais tranquilos, em conversas de um para um, a ler um livro, é aí que essas pessoas recarregam energias, que se sentem bem. Quando estão em situações sociais, elas são capazes, são socialmente adaptadas, conseguem, obviamente, ter conversas, conseguem interagir, até podem ter momentos de extroversão, sobretudo em ambientes onde se sintam seguras, confortáveis, etc. Mas depois precisam de um tempo de recolher, okay? Ou seja, não como uma pessoa extrovertida que é através da interação social que se reenergiza, uma pessoa introvertida vai lá, bebe um bocadinho desta interação social e depois, tem que estar recolhida no seu canto. A timidez já é um nível que pode estar associado a sensações mais de medo do julgamento, aqui mais voltadas para a autoestima, sentir que pode ser inadaptada em contextos sociais, mas ainda assim, quando no ambiente certo, no contexto certo, com as pessoas certas, também acaba por ultrapassar aquela timidez e, apesar de uma certa resistência inicial, depois começa aqui a sentir-se mais à vontade. A ansiedade social, portanto, é quase como se fosse esta timidez levado ao extremo, em que a pessoa não tem, não consegue sair deste estado de pensar, estão a julgar-me, estão a criticar-me, se as pessoas não gostam de mim, eu não devia estar aqui. Portanto, entramos aqui num loop em que estar em contexto social é altamente ansiogénico, não é? Pode levar, inclusive, a vivências muito físicas, não é? Tipo, sei lá, enjoos, palpitações, tonturas. Portanto, já é uma outra questão e que tem que ser olhada, obviamente, aqui com outros olhos e com acompanhamento indicado. Para terminarmos aqui o episódio, e depois, se quiserem, enviem mensagem, falamos mais um pouquinho sobre este assunto, mas para terminarmos este episódio, obviamente que a amizade tem um papel relevante na nossa vida, é importantíssimo. Existem vários estudos que comprovam a longevidade, a sensação de qualidade de vida e bem-estar em pessoas que têm, de facto, uma rede social, uma rede de suporte maior. Portanto, não vamos sequer questionar aqui o papel da amizade. Sobretudo, porque nos dá, além deste suporte, nos dá a sensação e a possibilidade de sermos nós próprios, com um papel de aceitação, não é? Um lugar, a amizade é este lugar em que eu posso ser quem sou sem este papel de julgamento, muito pelo contrário, quase como se Quanto mais, quase não, é quanto mais próximo eu for de mim, mais eu sou aceito nesse contexto da amizade. Isso é uma coisa muito bonita de se vivenciar. E também a amizade nos ajuda-nos a viver pequenos conflitos de uma forma mais suave. Sabem aquele conflito da família e no trabalho que ganham assim uma proporção, obviamente com exceções, ganham assim uma proporção muito intensa. Às vezes na amizade há assim conflitos que nós conseguimos ter, ir lá e fugir, não é? Quase como se houvesse aqui uma amplitude maior para a discórdia, para aquilo que, para haver debate, para haver aquilo que eu não concordo. Entramos num pequeno conflito, mas isso não melindra assim tanto a relação. É bastante interessante também. Bom, a vossa pergunta é, muitas vezes, não é? Como é que eu vou fazer amigos com esta idade? Então já sabem, espaço para a vulnerabilidade é extremamente importante. Pensar que do outro lado pode estar alguém também tão desconfortável com vocês. Lembrarmos de que mais do que muito tempo é ter tempo de qualidade. Pois, o que é que podemos fazer? Atividades que realmente tenham muito a ver connosco, que sejam muito próximas daquilo que são as nossas paixões, os hobbies, aquilo que realmente nos move, e procurar atividades no sítio onde moram, perto de vocês, para perceberem juntas de freguesia, câmaras municipais, existem uma série de atividades até num contexto bastante interativo e gratuito também. Essa é uma forma. Outra forma é realmente estarem disponíveis para conhecerem amigos de amigos. Isso também é uma forma bastante interessante. E quase, sei lá, agora também fazemos este exercício de convidarmos os nossos amigos a trazerem outros amigos. Também pode ser bastante interessante, não é? Não estarmos só à espera que nos convidem, mas nós também, olha, vamos jantar aqui, vamos a este sítio, queres vir? E se quiseres trazer um amigo teu, uma amiga tua, bora, que tal? Pode ser interessante. Entretanto, eu descobri que existe uma app que se chama Meetup e basicamente é um sítio onde estão vários eventos perto que estão a ocorrer perto de vocês, onde o objetivo é realmente conhecer pessoas novas. Com o contexto da amizade, obviamente que existem aplicações para outras coisas, vocês também sabem, mas este é realmente reservado aqui a criar, a expandir a rede de contactos no ponto de vista da amizade, conhecer pessoas novas. Então, penso que pode ser interessante e, se vocês conhecerem também assim alguma outra, podem enviar mensagem que eu depois deixo aqui na descrição do episódio. E depois outra coisa que podem encontrar também são grupos de network. Obviamente que normalmente os grupos de network são mais voltados e mais virados para trabalho. Mas de repente também pode ser um sítio onde conhecem pessoas novas e interessantes que vão ao encontro dos vossos gostos, dos vossos valores e que também pode ser importante. E em jeito de conclusão, precisamos mesmo destas conexões reais, destas pessoas que sejam rede de suporte, que nos façam sentir ouvidos, aceites exatamente por aquilo que nós somos. É bastante importante criar amigos. É muito difícil a partir dos 30 e poucos anos realmente estar com amigos por uma questão de tempo, criar amizades novas, porque as pessoas já estão muito envolvidas nas suas próprias vidas, em casais, com filhos, com trabalho, e portanto é realmente muito difícil. Sintam-se empatizados, por uma série de pessoas que realmente partilham disto, estejam disponíveis para conhecer novas pessoas, confiar em novas pessoas, ir a esse lugar de vulnerabilidade, obviamente, com os vossos mecanismos de proteção. Façam atividades que gostam de escalada, vejam o que é aí perto de vocês, um grupo de escalada, gostam de pintura, vejam se há ateliês de pintura aí perto de vocês, do sítio onde moram, falem sobre isso a pessoas que conhecem e estejam disponíveis para que realmente, de repente, uma amizade possa desenvolver-se. Para terminar, gostava de que este episódio ficasse com um carinho especial para todos os meus amigos, para todas as minhas amigas que me fazem sentir confortável na minha pele e que gostam da minha presença e que respeitam também a minha ausência. E é isso. Em relação a ti, já sabes, cuida-te.